Turma da Hora, já deixa eu chamar aqui a Juliane Ferreira, que tá com a gente também. Juliane, bom dia para você.
Bom dia, Bianca. Bom dia, Fábio.
Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes e a você que nos acompanha no Programa da Hora. E um bom dia muito especial pro nosso cartunista, artista, Aldo Mais dos Anjos. É uma alegria, Aldo, te receber aqui. Você não veio sozinho, quero saber quem que você trouxe aqui, se por um acaso, o Pafuncio está aqui também.
Bom dia, Juliane, bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia.
Bianca, Fábio.
Ele veio, né? Então acho que veio, hein? Ali, ele tá aqui, mas está lá em Pomerode, que história é essa?
Então, Juliane, agora o personagem Pafuncio da revista Cartoon também vai ser conhecido em Pomerode, né? Na Osterbaum, que é a Osterfest, em Festa da Páscoa, que é realizada já na 13ª edição em Pomerode.
Uhum.
E devido à pandemia, esse ano o sistema tradicional da festa foi substituído por uma exposição de ovos, é a Eier Parade, onde 11 ovos de 2,5 metros de altura são espalhados pela cidade, representando as imigrações alemã, italiana, portuguesa, russa, japonesa, austríaca e belga.
Muito bem. Pois é, sabe como que eu fiquei sabendo disso? Através da Vânia Gevaerdi. Eu fui duas vezes para ver a Osterbaum. Para quem não sabe, a Osterbaum sempre está no livro dos recordes, no Guinness Book, por conta do número de casquinhas de ovos que eles colocam nessa árvore. Ela tem duas representações. Ela tem a árvore com os galhos secos, porque representa nesse período da Páscoa a morte de Jesus, no caso, né? E as casquinhas coloridas, que representam a alegria da ressurreição. E esse é o significado da Osterbaum. Já fui lá, é encantador. Só que por conta da pandemia não está acontecendo a Osterfest, e a árvore por si só com certeza geraria um grande número de pessoas, que é o que leva a gente do Brasil inteiro.
Como todo ano, né?
Como todo ano, para visitar Pomerode. E aí eles tiveram uma ideia através da associação Visite Pomerode, que é a VIP, que é a realizadora inclusive da Osterfest, justamente porque receberam uma recomendação da Secretaria de Estado de Saúde de Santa Catarina e da Secretaria de Saúde de Pomerode para que não fosse realizada, né, o evento no Centro Cultural nos moldes como a Osterfest vinha sendo realizada. Então, para adequar esse período tão importante para Pomerode, que é a Páscoa, a VIP planejou, teve que se replanejar, na verdade, as ações para que essa data tão importante fosse celebrada com segurança e, claro, com todo o encanto. Então, a intenção é aproveitar a novidade deste ano, que é a Eier Parade, eu não sei nem pronunciar.
Aia Parrada.
Exatamente.
Aia Parrada.
O Fábio colocou no Google porque a gente não conseguia pronunciar.
Vamos trazer para português, que é uma parada ou um desfile de ovos, né? Naquele estilo da Cal Parade. E os atrativos em cada associado e ao redor da cidade para que Pomerode, através de seus moradores e também os visitantes que por lá vão, possam apreciar a beleza da Páscoa sem provocar aglomerações. Então, essa ação, o que acontece? Foram colocadas casquinhas de ovos pintadas ali, como, né, o Aldo falou, cerca de 2,5 metros, quase 3 metros de altura, cada uma delas simbolizando os países que colonizaram a região com obras de artistas locais. E Brusque está lá através do Aldo. E eu acho que é importante ele contar pra gente agora, né, como é que foi essa descoberta, esse convite para que você fosse também e fizesse parte dessa rota dos 11 ovos que estão expostos lá em Pomerode.
Então, Juliane, eu recebi o contato através da Associação Ilha Belga, que é um grupo de pessoas que trabalham para manter vivas as tradições e os costumes da Bélgica. E são de Ilhota, né? Tendo em vista que o município de Ilhota é considerado o local do Brasil que mais recebeu imigrantes da Bélgica. Então é considerado o principal local da imigração bélgica no Brasil, o município de Ilhota. É por ali que entraram a maior parte dos belgas no Brasil. Inclusive, eu tenho uma descendência belga, meu sobrenome Mais, que é herdado do meu avô materno. Então, através desse sobrenome, a Associação Ilha Belga me descobriu aqui em Brusque e me fez o convite para fazer a arte que iria representar a imigração belga naquele ovo que estava designado para isso. Então, esse ovo da imigração belga, ele vai representar a ligação da Bélgica com as histórias em quadrinhos, que é considerado um dos países que mais aprecia histórias em quadrinhos no mundo. Inclusive, eles têm um museu internacional de histórias em quadrinhos, né? Um museu da banda desenhada, que fica em Bruxelas. E
já foi lá?
Ainda não.
Não teve a oportunidade de conhecer ainda?
Um dia estarei lá, quando puder viajar novamente. Então, a Bélgica tem artistas tradicionais, tem o Tintin, que é desenhado pelo Hergé, tem o falecido Hergé, tem o Smurfs, que é de origem, a criação do Peio. Uhum. Então, de um lado vai estar os Smurfs, que são personagens criados por um artista nascido na Bélgica, e do outro lado vai estar o Pafuns e Companhia, que é uma criação de um artista nascido no Brasil com descendência belga, fazendo assim essa ligação da imigração. Um artista nascido na Bélgica e um descendente belga nascido no Brasil.
Lembrando que eu nem sabia disso, né? Dos Smurfs da origem. Muito legal.
Lembrando que você está aqui em Brusque há quantos anos?
Já desde 1986 que eu resido em Brusque, né?
E mas você veio do Paraná, né?
Eu vim de Curitiba, mas eu sempre passei todas as minhas férias em Brusque. Eu tenho uma grande ligação com a cidade.
Legal.
Muito bom.
Falando um pouquinho aqui, só, Juliano, pode ser, não? Indo aqui pro Cartoon, né?
Não tem como não falar, não tem porque como até falar, quando ele chegou aqui, eu falei que eu não sabia, não conhecia, né? Mas a revista a gente conhece.
Depois a gente volta aí pra Osterbaum em si, Osterfest em si, né? Mas tô observando aqui que realmente tá vendendo bem aqui, né, cara? Ah, tem patrocínio aqui em todas as páginas, começo, meio, fim, enfim, que legal, e o pessoal realmente apoia,
né?
Esses dias teu trabalho, né, que é de tempo já, né?
Com certeza, Fábio, a revista tá fazendo 20 anos agora em 2021, e ela existe graças aos parceiros, né, patrocinadores, assinantes, apoiadores dos projetos de financiamento coletivo, a todo esse pessoal que vê um valor dentro desse trabalho.
Agora são o quê? Mais de 40 aqui, não tem?
Tem uma turma aqui que participa, graças a Deus.
Uma turma boa. E sempre foi assim, né? Sempre foi, né? Sempre essa parceria, sempre esse apoio.
Graças a Deus.
Uau, você chegou aqui, deu os últimos exemplares pra gente, inclusive muito obrigada mais uma vez. E aí você falando, inclusive, que você tem lá toda uma historinha que você tá contando, usando também a pandemia, porque tá vivendo isso. Acaba que nas suas histórias não tem como não ter influência do que se passa ao seu redor, né? E aí como é que é contar isso em forma de cartoon? Porque é muito curioso, assim, eu acho muito curioso. Eu acredito que você deva ter até um público infantil, não?
O público da revista Cartoon é quem gosta de leitura, né? Quem aprecia uma leitura em todas as idades. Então, hoje em dia, temos leitores do público infantil, jovens, adultos e pessoas idosas. Toda a camada da população que aprecia uma boa leitura vem acompanhando a revista.
É muito curioso, eu gosto muito, assim, eu acho muito legal, porque o teu trabalho é em dobro. Você tem que criar uma história e dar jeito de colocar ela em forma de desenho também.
Sim.
Não, eu não sei como é que você começou isso aqui, mas eu acredito que seja uma coisa que veio lá da infância ainda.
Sim, eu tenho histórias em quadrinhos desenhadas desde os 10 anos de idade. Nossa. É uma coisa que me acompanhou a minha vida toda, né? E atualmente eu posso estar executando esse trabalho profissionalmente.
Eu sempre achei interessante também uma característica do teu trabalho, que é geralmente a contextualização de algum momento. Olha, eu sempre tento pegar todas as edições, porque a gente, onde vai por aí, tem lá, né, a distribuição das revistas Cartoon, né, em vários lugares aqui da cidade de Brusque. E gosto muito dessa tua contextualização com datas comemorativas, com momentos importantes da história de Brusque, né? Já passamos por vários momentos e dificilmente você não estava ali retratando através de quadrinho. Então, além de você fazer todo esse trabalho, há todo um trabalho de pesquisa por trás disso também, né, Aldo? Imagino que não seja tão simples assim, não é simples, não vejo como simples, eu não sei fazer isso, né? É uma característica, um talento, um dom seu mesmo, e ainda envolve toda a pesquisa para trazer informações realmente verídicas da história da nossa cidade, né?
Com certeza, Juliane, mas todo trabalho tem seu valor. Eu também não conseguiria estar fazendo entrevistas como vocês fazem com
olha, voz para isso você tem, nós já conversamos aqui em off, né? O teu time de voz aí para radialista tá aprovado, já tá.
Obrigado, Fábio.
Tratado, então isso seria só uma questão de treinar mesmo, viu? Daria conta sim, saberia fazer. Eu acho que sim.
E sobre a contextualização do momento que nós estamos vivendo, né? O objetivo atual da revista é transmitir o máximo de otimismo, positivismo e de esperança para as pessoas que estejam entrando em contato com a revista, tendo em vista o momento que nós estamos atravessando. Então, eu vejo que a mídia já transmite muita notícia ruim o suficiente. E o objetivo da revista é que esteja levantando uma gota de esperança no meio desse oceano, desse mar de
notícias ruins. Vai levando com bom humor, né?
E levando de uma uma forma divertida, trazendo as informações, como nessa última edição que saiu agora, está falando sobre a vacina, que existe essa esperança, que é o momento que aumentar a quantidade de pessoas vacinadas vai reduzindo a capacidade do vírus de se propagar. E também sobre a volta da aula presencial, né? Questionando todos os devidos cuidados que devemos ter para proteger nossas crianças.
Uhum. Quando, na hora de você escrever a história, porque essa é a parte que me chama muito a atenção no quadrinho, assim, no cartoon, que são histórias, se você for ver, minúsculas, que às vezes retratam uma coisa gigantesca. Elas têm que caber ali dentro que na verdade o destaque vai para o desenho, pelo menos eu sempre, para mim, eu vejo assim. Mas como é que você faz como é que na sua cabeça funciona esse processo de não, pera, eu vou escrever sobre tal coisa, mas eu tenho que colocar desse tamanho para depois poder desenhar. Eu acredito que você desenhe depois, né? Ou não? Como é que se dá esse processo de conseguir casar os desenhos com o que você tem que escrever ali?
Olha, Bianca, inicialmente existe a escolha do tema a ser abordado, né?
Sim.
Depois disso eu procuro fazer uma pesquisa, me atualizar sobre esse tema para não estar com informações
defasadas. Uhum.
Mas que eu possa estar o mais atualizado possível. Na questão da pandemia, eu me oriento pela Organização Mundial de Saúde, pela Secretaria do Governo do Estado de Saúde. Uhum. Então todas as informações que eu passo na revista não são inventadas, são realmente pesquisadas, né? Mas que eu procuro sempre estar buscando um momento que nós estamos vivendo, né? Começou em maio do ano passado com a primeira quarentena, depois teve a flexibilização da quarentena e todos os momentos até chegar agora no período da vacina, da volta da aula presencial.
Quanto tempo você leva para fazer uma história? Que eu tô vendo aqui que tem várias, né? Mas vamos pegar uma dessa aqui, ó. Mas uma como se fosse um capítulo, você considera? Quanto tempo se leva para escrever, desenhar cada uma?
Construir, né?
O tempo é relativo, né? Eu tenho que fechar uma revista todos os meses, né?
Sim.
Então, se o tempo tá curto, eu tenho que virar à noite, fim de semana, feriado e seguir até conseguir terminar.
Não tem folga.
Sem pressa, sem fazer corrido, sem encher linguiça, né? Para que traga o melhor conteúdo possível e que possa estar estimulando o hábito de leitura nas pessoas.
Até porque o trabalho criativo, ele depende de você também tá tendo as suas luzes ali, né?
Essa é a parte que mais me agrada, né? Que me dá mais prazer, que é escrever e poder desenhar e ver as pessoas folheando a revista, né? Eu tenho um grande prazer de fazer esse trabalho.
Legal.
Tem alguma hora, assim, do dia ou da noite, não sei, que seu lado criativo desperta com mais facilidade, né? Tem gente que tem um pouco dessa característica, tem gente que não, que qualquer momento que senta ali, se dedica, se concentra, sai. E contigo, como que funciona isso?
Olha, esse momento não é eu que escolho, né? Então, a princípio, é para poder exercer a parte criativa, para a gente ter a nossa criatividade em funcionamento, é preciso estar relaxado, livre de tensão, com bons pensamentos e se livrar de cargas do dia a dia, né? Que a gente possa estar de uma maneira bem zen e relaxada.
Porque os problemas na tua vida, eles existem, né?
Sim, sim.
Uhum.
Mas de alguma maneira...
Você vai ter que conseguir separar isso.
Tem que separar isso tudo da mente e conseguir abordar somente o tema que vai ser abordado, né?
Uhum.
E naturalmente vai surgindo as ideias e vai formando o texto.
Muito bom.
Eu não sei, Bianca, quando você falou que o problema na vida dele existe, ele fez um...
Sim, não,
eu acho que ele não tem problemas. Eu acho que não tem problemas na vida desse rapaz aí.
Ah, se fosse, né, Alan? Se fosse.
Eu reservo lugar na minha mente para as coisas boas.
Isso aí.
Olha, a gente vai ouvir um som, daqui a pouco a gente volta para falar, então, dessa obra que está em exposição do Aldo lá em Pomerode, tá? Fica ligado aí com a gente, então. Muito bem, Diplomata FM é o programa da hora. Voltamos então aqui. Hoje a gente está recebendo o Aldo Mais dos Anjos, que é cartunista. A revista
gente
Cartoon,
boa, né? Figura,
né?
Gente boa. Pô, tá realmente
querido aqui conversando.
Obrigado.
A gente sempre disse em outro programa fora do. O Aldo, a Juliane já falou, mas inclusive nesse bloco eu queria realmente que você falasse mais do ovo em si, dessa obra, né? Que é inclusive motivo para você estar aqui, lá no começo você precisa saber o tamanho desse ovo. Quanto você disse ali, Juliane, mais ou menos? Você lembra?
2,5 metros, 3 metros.
Perto de 3. São todos, todos têm o mesmo tamanho? Como é que padrão, tá funcionando,
né?
Isso?
São todos desse tamanho, né? São feitos de fibra e possuem esse formato de uma casquinha de ovo gigante.
Sim.
Então, a grande dificuldade que eu tive para pintar é que eu sou acostumado a pintar desenhos pequenos, né? Em papel A5, A4. E ali eu me deparei com
um
painel,
né,
de 2,5 metros e ainda por cima de superfície curva. O que tornou um pouco mais difícil ainda.
Uhum. Mas... E aí você, claro, quis levar o seu personagem. Você, eu acredito que você nunca tenha, então, desenhado ele desse tamanho.
Eu nunca desenhei e ainda por cima estava cercado ali de artistas renomados e consagrados.
Pressão, hein?
E todos fazendo lindas obras de arte. Então é uma pressão muito grande para que nada saia errado. E eu estava contando com a ajuda da Sueli e do Newton de Ilhota e o meu filho Igor, que também ajudaram a pintar o ovo. E nós fizemos num final de semana, em 2 dias em fevereiro.
Sim.
E conseguimos finalizar ele, né? E agora ele tá exposto lá em Pomerode.
Tá espalhado por toda a cidade, é isso?
São 11 locais.
Sim.
Nas redes sociais da Osterfest tá todos os endereços certinho, para quem quiser conhecer algum ovo específico, né? O ovo belga, que tem o Pafuncio e os personagens da Cartoon.
Sim.
Ele tá num restaurante, açougue e armazém, Baraqueta, na rua Presidente Costa e Silva, 415.
No texto.
Tá bem em frente.
Isso. Sim. Depois até vou publicar no site, né, a respeito dessa entrevista e falando sobre esse assunto. E eu vou colocar todos os pontos, os 11 pontos. E o que, que é interessante? Você pode fazer essa visita de carro. Você não precisa. Claro, tem gente que gosta de parar, de tirar foto, registrar, marcar o Aldo, né? De, olha, estive aqui, vi sua obra e tudo mais, né? Só que nesse sentido, assim, de evitar aglomerar, se tiver muita gente ali no, nos ovos.
Dá só pra ir passando, né?
Dá pra ir passando. E Pomerode tem também lá, uma vez eu visitei, a rota em Chaimel. Que eles têm um mapinha e você vai de carro mesmo, você vai fazendo toda essa rota e vendo as casas. Essa é a proposta agora também dos ovinhos. Por quê? Porque os ovos, eles estão distribuídos em um raio de aproximadamente 5 quilômetros, tá? Complementados por conteúdo interativo de realidade aumentada. Isso é muito legal, essa proposta que esta ação tem lá em Pomerode. E não vai acabar agora, né, Aldo? Quem quiser passar, vai até quando?
Tá previsto para encerrar em 4 de abril.
Agora já está mais perto.
Começou de aprender.
Mas tem 10 dias aí. São 10, né? 10, 11.
Ele traz essa extensão da Osterfest, que dura muito tempo, né? Porque vem gente do Brasil inteiro, e como a festa não está acontecendo, né? Os ovinhos estão lá expostos.
Novinhos não, né? Os ovões, né?
Os ovões.
Gigante.
Só porque dá tanto trabalho pra fazer, né? Tanta dedicação, tem que ficar um tempo mesmo exposto, né?
Sim, ele vai continuar sendo utilizado, vai ter
então, eu tava na minha cabeça agora que acontece com ele depois.
Sim, ele vai a princípio ficar exposto nos patrocinadores, né? No patrocinador que ajudou com as tintas, em todos os patrocinadores ele vai ficar exposto em Ilhota e Gaspar, e na sequência ele vai ser utilizado em datas especiais, que em junho vai ter um Dia Mundial dos Smurfs. Não sei direito qual é o dia, mas ele vai ser utilizado nesse dia também.
Uhum.
E também vai ser divulgado na Bélgica também, todo esse movimento.
É que nem a Osterbaum, né?
Sim.
Que uma vez eu soube que a cada ano, é uma árvore seca diferente, não é a mesma do ano passado, porque diz que tem fila de pessoas com interesse de ficar com aquela madeira daquela árvore. Todo ano era assim, né, nas edições anteriores, porque cada ano era uma árvore diferente para fazer essa decoração. Até a gente estava falando do número de casquinhas.
Sim, que... em 2017 a Osterbaum entrou no livro dos recordes com 82.404 casquinhas de ovos.
É muito.
Todas coloridinhas e penduradas nos galhos da árvore.
Quem pinta isso agora, me diz.
A associação, né, a Associação Visite Pomerode, a VIP, ela fica responsável por organizar tudo isso, mas imagina quantas pessoas da comunidade que se envolve. É encantador, né? É muito bonito, uma tradição. Brusque tem suas tradições, Guabiruba também tem suas tradições, e aí vocês se identificam quando a gente fala do envolvimento das pessoas para preservar uma cultura.
É que virou, eles realmente conseguiram isso, porque é uma coisa recente, vamos colocar assim. Não lembro que ano começou a Osterfest, mas é recente, não é assim uma coisa de 20 anos. Mas eles conseguiram transformar rapidamente em tradição. De o pessoal realmente, não, eu vou todo ano lá ver a tal da árvore e lá acompanhar.
Esse é o 13º evento que tá acontecendo.
Eu achei muito legal, assim, eles conseguiram, assim, logo nos primeiros anos você via que o pessoal começou a ir todo ano, assim.
Porque é uma coisa muito grande, lembra do ovo gigante, o maior ovo do mundo?
Sim, verdade.
Né, Aldo? É lá em Pomerode também, então, além da Osterbaum, desta árvore, tem também o maior ovo, lembra da pintura, do Romero Brito, enfim, que deu todo um assunto em volta disso e tal, e agora não está tendo por causa da pandemia, mas tem a
Parada
ou desfile de ovos, que é um jeito diferente de celebrar o Osterfest em Pomerode. O objetivo é celebrar a Páscoa e se divertir na caça aos ovinhos, ovões, com a segurança que o momento exige. Visite o Pafuncho e a companhia durante a Osterfest lá em Pomerode, caso você queira ir dar uma volta, né, com todos os cuidados do mundo. Tem uma coisa que você falou que eu achei muito legal, que o seu filho te ajudou a pintar. E o seu filho, a família, né, está muito integrada também na produção da revista Cartoon, né? Que a gente perguntou aqui, essa letra é sua aqui na revista, né? Nos quadrinhos. E aí quem faz, quem ajuda, quem diagrama? E você falou que é seu filho.
Sim, toda a minha família é envolvida, né? A minha esposa também ajuda com as visitações, os agendamentos. É, o meu filho faz a diagramação e colore as páginas já desde 2015. E a minha menina de 9 anos, Alice, também ajuda com boas ideias.
Poderia ter trazido isso aqui, né?
Na próxima edição.
Pode vir com a família toda.
E tem novidade vindo por aí, viu, Juliane?
Sim, conte pra nós.
Então, peço a licença, né, de divulgar que a revista Cartoon esse ano completa 20 anos de existência, né?
Nossa.
Inacreditavelmente, 20 anos em atividade.
Nem você não acreditava?
Não dá pra acreditar. Mas, já que ela existe, então a gente promoveu uma série de cortesias para os assinantes, né? Que quem quiser fazer uma assinatura anual e acompanhar mensalmente os lançamentos, também vai estar recebendo um álbum de figurinhas bem caprichado, bem luxuoso, e todas as figurinhas serão entregues 6 a cada mês. A cada mês vem um envelope do mês com a revista Cartoon, com uma edição simultânea e 6 figurinhas pro álbum. E vai ser entregue até completar o álbum. Não vai ter figurinha repetida e não vai faltar figurinha. Então todos vão estar recebendo. E também 35 e-books que vai ser da revista Cartoon do número 1 ao 35, que foram publicadas há 20 anos atrás. E assim vai poder dar início a uma coleção virtual que ela fica armazenada na nuvem e os leitores vão poder acessar através de QR Codes e poder ter essas edições antigas também e saber do seu conteúdo.
Ô Aldo, qual foi a primeira historinha, cara, que saiu aí? Qual foi? Você lembra da primeira historinha? Do que você falou no lançamento do primeiro cartão?
A primeira edição foi uma apresentação dos personagens, né? Teve diversos assuntos envolvidos. Sempre tem sobre os perigos do cigarro, os perigos do consumo do álcool. Então, o objetivo é sempre estar alertando e transmitindo conhecimentos.
Isso foi mencionado, então, na primeira edição?
Sim.
Isso foi mencionado aí há 20 anos.
Há 20 anos atrás. Do túnel do tempo.
Direto do túnel do tempo. Que legal,
começa,
então.
Né? Começa de alguma forma, de algum jeito, depois cresce. É um sonho que se realiza e transcende e envolve a família também. Quando dizem que a família é uma empresa que a gente administra, isso é muito sério, né?
Pra você, literalmente.
Com certeza.
E aí quando vê, passaram-se 20 anos.
Sim.
Que coisa boa. Olha, então só vamos repetir aqui o endereço de onde está esse ovo, essa obra, então, do Aldo, lá em Pomerode. É a Rua Presidente Costa e Silva, 415, bairro Texto Rega, é isso mesmo? Tá certo?
É assim que eu li também.
Eu pensei, fiquei em dúvida, porque você não conhece, então eu vou perguntar. E é em frente a um restaurante.
Restaurante, açougue e armazém Baraqueta.
Muito bem.
Se você passar por lá, tirar uma foto, marque o álbum.
Marca a revista Cartoon.
Isso, vai ficar muito feliz, imagine, saber que as pessoas estão ali apreciando, né, teu trabalho. E também reconhecendo, porque o pessoal aqui da região, Brusque, Guabiruba, Botuverá, né, gosta muito de fazer esses roteiros e fazer essas visitas. E aí você se deparar lá com algo conhecido, porque o Pafuncho é muito conhecido.
Verdade.
Só a empresa já sei de onde que é, qual é a origem, do que se trata, né? E é isso. Muito obrigada pela presença. Parabéns também por fazer parte disso tudo, né? Dessa rota aqui dos ovos, né? Sim. Dessa rota que é um desfile de ovos. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, né?
Mas é bem comparado com a Cow Parade, que aí quem não conhece são vacas pintadas.
Sim.
Que é curiosíssimo. E é muito legal, né? Que essa ideia, então, tenha sido colocada aí em prática nessa forma de ovos. Achei muito legal.
Legal mesmo. E quero mandar um beijo para quem sugeriu, inclusive, falou, porque eu não sabia que isso estava acontecendo, que foi a Vânia Gevaerdi, atentíssima aos assuntos ligados à cultura aqui de Brusque, da nossa região também, uma incentivadora, uma pesquisadora, uma artista maravilhosa. E ela estava comentando com a gente sobre isso, falando do seu nome. Então fica o nosso agradecimento a ela também. Estamos esperando aqui na rádio para a gente bater um papo sobre o trabalho artesanal que ela também elabora. Obrigada, um abraço para você, para sua família. Aldo, muito sucesso e vida longa ao Cartoon.
Contato também, rede social, fica à vontade para você passar, tá?
Então, gratidão, Juliane, Fábio, o contato da revista é...
Underline, né?
Papel, que ele trouxe todo...
As redes sociais da revista Cartoon, é só procurar no Instagram e no Facebook, né?
Sim.
E agradecer aqui a oportunidade de estar divulgando esse trabalho e também a simpatia de vocês, que conseguiram deixar um cartunista tímido bem à vontade.
Ah, que bom, então.
Só que então, para confirmar, é revista Cartoon tudo junto no Instagram, esse eu já confirmo. Aldo, obrigada mais uma vez, viu, Juliane? Obrigada, você também,
que
sempre com a gente aqui. Isso aí, programa da hora. Daqui a pouquinho a gente volta, viu? Fica ligado, não sai daí.